Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 6 juillet, eh bien, on est en votre compagnie jusqu'à 14h. Voilà le menu. On va continuer notre voyage à travers la région parisienne et avec les municipales. On pense déjà aux municipales de mars de 2026. Et aujourd'hui, avec nous dans les studios, on a Madame Marie-Christine Segui, maire d'Ormesson sur Marne, et qui va se représenter en 2026. Après, on va parler d'un livre, je vais le traduire en français, Les fantasmes du retour, le Portugal et la nostalgie coloniale, ni plus ni moins. Un thème d'actualité au Portugal du professeur universitaire Roberto Vecchi. Et on parlera après tout le reste, ça concerne la communauté portugaise. Le secrétaire d'État est passé par Paris, on va savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Après, entre-temps, le nouveau secrétaire général de PS, il a visité le Parlement européen et a profité pour se rencontrer ou rencontrer également un certain nombre de membres de PS qui habitent en Belgique. Et finalement, on va avoir par téléphone le nouveau secrétaire général du PS après la déroute, c'est le cas de le dire, aux dernières élections de mai 2025 de cette année. Madame Marie-Christine Segui, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Arthur Sylvain, merci à vous de m'avoir demandé de venir ce matin dans cette radio, qui ne m'est pas inconnue, parce que ça fait quelques fois que je viens, donc merci beaucoup. Merci de toujours penser à Ormesson, en réalité, avec sa nombreuse communauté portugaise, puisque je rappelle qu'elle est à peu près à 60%. Donc de la population générale, donc ce qui est quand même énorme. Voilà. Donc ouais. Ce qui nous vaut quand même peut-être le plaisir d'être là plus souvent, voilà. Cher Arthur.
Merci bien. Et d'ailleurs, vous avez mis un certain nombre d'élus d'origine portugaise. On va y revenir parce que bon, quand on parle d'élections municipales, là, les citoyens européens peuvent voter. Alors, votre première élection, ça date déjà de 2014, mais on va faire un petit bilan d'étape parce que 2020, donc vous avez été élu en pleine Covid, avec tout absolument. Ce que ça impliquait, etc., etc. 2017, élection de Monsieur Emmanuel Macron. Alors, c'est quelqu'un qui a méprisé, peut-être le terme est excessif, les couches intermédiaires, et surtout les élus locaux, les collectivités territoriales, etc. 2024, dissolution de l'Assemblée nationale. Premier gouvernement, Monsieur Lucien Barnier. Après, pratiquement. Deuxième gouvernement avec Monsieur François Bayrou. Et, entre-temps, le gouvernement a réduit les dotations des collectivités territoriales et a augmenté le transfert de charges. Alors, avec tous ces obstacles, ça n'a pas été évident, hein, ces 5 années et quelques de mandat.
Alors, je dirais que c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Effectivement, le démarrage en 2014, bon, on n'était pas tout à fait dans la même situation que nous sommes aujourd'hui. J'ai bien aimé votre remarque sur le fait que les maires, enfin les élus locaux, pour le coup, n'étaient absolument pas associés à quelques mesures que ce soit. Et on voit, depuis quand même, 2020 beaucoup plus, même si ça avait commencé en 2014, depuis 2020, je pense que ça s'est largement... je dirais aggravé, et que nous ne sommes effectivement pas concertés, qu'il y a un déni totalement des maires, parce qu'en l'occurrence, ce sont les maires qui font quand même tourner un certain nombre de choses.
Oui, à commencer par ces normes de financement, il ne faut pas l'oublier, les mairies et les départements.
Absolument. Je dis toujours que les villes sont les dernières digues de la République. Et je pense que c'est une réalité. Donc les élus de terrain que nous sommes, les élus locaux, les maires, on essaie, avec cette difficulté prégnante et qui ne cesse d'augmenter quelque part, hein, on essaie de faire tourner nos villes, puisque vous l'avez dit fort justement, on a de plus en plus de responsabilités. On nous pond, moi je dis, des lois qui sont complètement en déconnexion de la réalité du terrain, et qu'on est obligé ou pas d'appliquer, parce que quelquefois on n'arrive pas à les appliquer. Et donc aussi, ce qui nous qui pèse énormément, c'est le financement de tout ça. Puisque je prends le cas d'Ormesson, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement que nous avions, elle était de 1 472 à peu près à mon arrivée en 2014. Aujourd'hui, elle est en dessous de 500 000 euros. Et c'est la dotation de l'État.
Et alors, il faut le dire que vous n'avez pas le droit d'être en déficit contrairement à l'État.
Absolument, absolument. Ça aussi, on le redit à qui veut l'entendre, une ville doit avoir un équilibre de ses dépenses et de ses recettes en fonctionnement et en investissement, bien évidemment. Ce que ne fait pas l'État, hein, puisque l'État dépense avec les 3 milliards,
même, hein.
Absolument, les 3 milliards 300 millions d'euros actuellement de dette, qui, quand on regarde le compteur, augmente de jour après jour. Ça, nous, on ne peut pas le faire. Donc on est obligé d'avoir vraiment des gestions de nos collectivités ambitieuses en même temps, puisqu'on nous demande, un résultat. On est un peu, non seulement la dernière digue de la République, mais on est aussi, nous, entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire l'État qui nous dit appliquer les lois que nous prenons au Parlement ou appliquer les décisions que nous avons, sur lesquelles nous avons, nous, travaillé sans concertation, et de l'autre côté, des habitants qui sont toujours, et tout à fait normalement, plus demandeurs.
Mais Madame Segui, on a le portrait de la situation. Et comment vous faites pour gérer, parce que bon, automatiquement, il faut décider où est-ce qu'on va couper. Parce que le problème est là. On va couper. On va plus ouvrir des crèches, par exemple, des places dans les crèches. Je donne un exemple concret, hein. Vous aussi, vous avez fait une de vos cheval de bataille, l'intergénération.
Absolument.
Donc, le troisième âge, etc., etc., ça implique un certain nombre d'investissements, parce que là, je pense que quand on parle des gens, on investit. C'est pas des dépenses.
Alors d'abord, on traite de l'humain, nous, dans nos communes, voilà, ouais. Et les besoins des humains. Et on a, vous l'avez dit, évidemment, on a les écoles, on a les voiries, on a les espaces publics, on a tout. Le troisième âge, la petite enfance, la sécurité aussi. J'en reparlerai, si vous le voulez bien, peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc on a effectivement des budgets qu'il nous faut chaque année équilibrer, et je pense... Je crois que je le dis quand même avec mesure, mais que c'est de plus en plus difficile. Moi, j'ai 15 jours, par exemple, de discussion avec mes équipes, ainsi que les élus, pour savoir comment on va orienter notre budget. Sachant que l'on connaît à peu près nos recettes, celles qui sont stables. On connaît à peu près nos subventions, et encore que, puisque sur des exemples que nous avons en Ormesson, j'avais obtenu 70%, par exemple, de fonctionnement. De l'État sur un certain nombre de choses, de la région, de la métropole. Aujourd'hui, comme tout se resserre, l'entonnoir fait que ça se répercute sur les subventions que nous devions avoir. Et aujourd'hui, je constate que nous n'avons plus que par an, par exemple, 30 ou 40% de subventions pour faire tout ce qu'on a à faire dans une commune. Et Dieu sait qu'il y en a à faire.
Alors, j'ai parlé des crèches, et ça c'est très important, parce que je pense que les villes, comme la vôtre et beaucoup d'autres, justement, essaient de fixer les gens. À savoir, et ça c'est très bien, que les enfants, c'est très important que les parents aient le cadre nécessaire. J'ai parlé des crèches, j'ai parlé des maternelles, j'ai parlé de tout un tas de que les enfants puissent être gardés, et pas uniquement jusqu'à 17 ou 18 heures, parce que les parents travaillent tous les deux. Bon, on sait très bien que quand il y a des trucs comme ça, et d'ailleurs, ça se passe quand il y a un problème à l'école, on appelle la mère et pas le père. Bon,
ça c'est sûr.
Mais c'est des choses concrètes. Et finalement, à vous, Madame le maire, bon, parce que l'avantage, c'est qu'on peut vous croiser dans la rue. On peut vous interpeller. Des fois, bon, il y a des gens qui respectent pas ces nombre de choses, mais enfin, ça n'empêche que les gens, quand ils vont vous voir, parce que bon, il y a des gens qui ont des problèmes, comment...
Alors, ils ne nous croisent pas, ils nous voient souvent. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, je fais beaucoup de terrain, beaucoup, 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 justement, pour expliquer la situation, et puis pour être en contact avec ma population, pour prendre les mesures qu'il faut, et savoir où on va pouvoir, je dirais, injecter des fonds, et là où c'est le plus utile. Tout est utile dans une ville, mais on considère à Ormesson que la vie des familles est très importante. C'est-à-dire que quand je parle de la vie des familles, c'est le logement, c'est les facilités qu'on va accorder effectivement aux populations. Donc ce sont les écoles, vous l'avez dit fort justement, ce sont les crèches, c'est aussi l'ambiance générale, c'est ce qu'on apporte à nos populations. Parce qu'en dehors de ces dépenses obligatoires, on a aussi la qualité de vie qu'on doit mettre en avant, c'est-à-dire la culture, le sport, les animations dans la ville, parce que tout ça fait que nos villes sont... je dirais rayonne et puisse être des villes où il fait bon vivre. Et je reviens sur la petite enfance parce que vous êtes parti de ce sujet-là. Ormesson était dépourvu quasiment de crèches. Donc depuis 2014, là aussi, ça a été, on a porté un gros effort. Nos assistantes maternelles, ce qu'on appelle la crèche familiale, a été renforcée pour avoir plus de nounous à domicile. On a une crèche donc qui est en place depuis quand même un certain nombre d'années, Babylou. Et là, nous avons posé la première pierre après un travail de, allez, on va dire 7-8 années avec le département. Nous avons posé la première pierre départementale, Ormesson-Sucy-en-Brie, qui va nous permettre d'avoir des berceaux supplémentaires. Donc là, on est plutôt pas mal avec toute cette organisation qui a été faite pour que les familles puissent avoir un moyen de garde, puisqu'effectivement, quand on travaille, il faut un moyen de garde. Et je parlerai quand même des transports aussi.
Ah non, oui, parce alors que là, il faut dire, bon, Ormesson. Donc, il y a un National 4, c'est très bien. Bon, il y a un grand centre commercial de l'autre côté. Mais bonjour, avec les bus, c'est quand ça monte à partir de la mairie de Champigny jusqu'à Ormesson.
Alors, oui, vous avez raison.
Bon, de l'autre côté,
bonjour les transports, vous avez raison. Moi, j'aimerais bien dire bonjour aux transports, mais pour l'instant, je ne peux pas, puisqu'on se... c'est ma bagarre.
Il faut demander à Madame Valérie Pécresse.
Eh bien, cher Arthur, évidemment, croyez bien que je fais le siège de la région régulièrement pour avoir des lignes de bus supplémentaires. Donc, il y a un travail qui est fait en ce moment avec IDFM, Île-de-France Mobilité, pour les bus. Il va y avoir des améliorations, puisqu'on a des nouveaux quartiers qui sortent de terre. Et on espère, mais moi, je suis lucide. Je pense justement que quelquefois les promesses, évidemment, on sait très bien que ça n'engage que ceux qui les écoutent. Mais nous parlions d'un Altival pendant un certain temps. On n'aura pas l'Altival. L'Altival, il va s'arrêter à Chennevières, enfin au pont, pas au pont, pardon, à Chennevières-Champigny. Et là, il n'y aura pas de alors qu'on on pensait qu'on allait être avec l'Altival Sud, on ne l'aura pas. Donc, on est en train de travailler avec la région, puisqu'on a quand même beaucoup de logements qui sont en construction et qui vont être livrés. On travaille pour avoir quand même, même s'il n'y a pas l'Altival, des lignes de transport bus pour aller rencontrer la ligne 15, donc de la ligne Villiers-Brie-Champigny.
Alors, transport, ça c'est très important. On dit, prenez le transport en commun. Bon, c'est bien beau ça. Mais quand on commence à travailler à 6 heures du matin... Bon, il y a rien. Alors, on parle par rapport au transport et cet nombre de lignes de bus qui ont été privatisées. Bon, et là, je viens au service public. Concrètement, combien de services publics ont fermé à Ormesson? Parce que je sais que dans le département 94, il y a eu autour d'une dizaine de bureaux de poste défermés. Combien de permanences la CAF? Combien de permanences la Sécurité sociale? Bon, même la recette des impôts. Bon, est-ce que finalement, vous avez encore pu garder quelques services publics à Ormesson?
Alors, garder n'est pas le terme, puisqu'il n'y en avait pas, quasiment.
Ah, d'accord.
À part la poste, et en ce moment, nous sommes, je ne le cache pas, en discussion, puisque la poste a des difficultés, évidemment, tout comme les autres services publics, à savoir, évidemment, les moyens. Donc, en ce moment, c'est une négociation assez serrée et tonique avec la Poste pour qu'on garde notre bureau de poste à Ormesson, puisque dans d'autres villes avoisinantes, il n'y a plus. Il y a juste un guichet, on va dire. Hein. Mais petit à petit, et la Poste a commencé tout doucement à venir me voir en disant attention, parce qu'on commence à avoir des difficultés à Ormesson. Alors, je ne sais pas faire des miracles, ça c'est sûr, mais je sais que je vais me battre, comme d'habitude, pour pouvoir garder ce bureau de poste, parce qu'il est essentiel. Il est essentiel, il est géographiquement celui qui dessert un certain nombre de communes autour, puisqu'il n'y en a plus. Donc, je crois que ce serait vraiment encore une fois une catastrophe. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais malheureusement, je ne peux, puisque même je ne suis pas décisionnaire en la matière, mais encore une fois, porter ce combat pour que ça puisse rester sur notre commune.
Mais, Madame Segui, je reviens un petit peu au départ. Parce que vous savez, utiliser un mot, c'est l'humain qui compte. Alors, on a l'impression, ça fait des décennies, hein, que ce soit la gauche ou sur la droite, et quelques présidents de la République que ce soit. On parle des chiffres. Mais on oublie que derrière les chiffres, il y a des gens, il y a des personnes. Et finalement, la société, on dit, l'éducation n'est pas rentable. Bon, c'est un investissement. La santé, les transports en commun, on pourrait continuer comme ça. Finalement, est-ce qu'on n'a pas une lecture comptable de notre vie, et nous, on passe, disons, on compte plus. Parfois, on a l'impression qu'on est devenu des numéros, et on oublie qu'on est des êtres humains avant tout.
Alors, je pense que ce que vous dites est moins vrai, au sens des communes, puisque nous, les maires, nous avons de l'humain. Et je crois que c'est la strate qui a le plus d'humains à gérer.
Ça reste
puisque
encore.
En proximité, ça reste encore justement des dialogues et des actions que nous menons pour que le cadre de vie, l'ambiance dans une commune, les services puissent permettre à nos populations de venir dans nos villes. Et moi, je dirais que je suis vraiment très heureuse parce que en 2014, lorsque nous sommes arrivés avec l'équipe donc qui m'a accompagnée en 2014, nous sommes arrivés dans une ville dépourvue de tout, qui n'avait absolument pas géré l'avenir de cette commune. C'était une belle endormie. On disait le village gaulois. Et on n'avait vraiment aucune vision d'avenir et à long terme de cette commune. On s'est employé justement à le faire depuis 2014. Parce que il faut aussi gérer une commune, je l'avais d'ailleurs dit ici même il y a quelques années, c'est pas au jour le jour. C'est sur du long terme. On doit faire des plans pluriannuels d'investissement. On doit réfléchir sur un certain nombre de choses. Et donc, nous l'avons porté, cette action. Nous avons porté cette politique et on en voit les fruits, cher Arthur. Parce que, autant notre ville avait une moyenne d'âge relativement élevée en 2014, aujourd'hui,
ça
se rajeunit. Mmh. Donc, une ville qui a une population plus jeune, c'est une ville plus dynamique, c'est une ville qui appelle aussi à d'autres habitants à venir. Et je crois qu'on peut être vraiment très heureux. Parce que quelquefois, on sait dire ce qui est négatif, mais il faut dire aussi ce qui est positif. C'est que nous avons vraiment de jeunes couples avec des enfants qui arrivent et on est très contents.
Alors, Madame Séguet, tout à l'heure, vous avez parlé de la sécurité. Parlons de la sécurité. Bon, les commissariats, ça ferme les uns après les autres. La police nationale, où est-elle ? Etc., etc. Donc, les maires sont obligés de créer des polices municipales. Comment ça se passe à Ormesson?
Ça se passe plutôt bien, puisque ça fait partie, justement, des challenges que je m'étais fixé en 2014, c'est-à-dire la sécurité. À l'époque, il y avait deux agents et demi, qui étaient plutôt des agents de voie publique. On a créé une vraie police municipale avec des moyens. On a mis ce qu'il fallait. On a été chercher des subventions. On a mutualisé aussi avec la ville de Noiseau, de manière à ce que nos moyens financiers et nos moyens humains puissent être, pour ces deux villes. Et donc, ça nous donne plus de possibilités. Et on a effectivement une police qui est vraiment une police qui assure la sécurité, enfin qui a énormément de missions, assez élargies.
C'est une police de proximité ?
Elle est aussi de proximité. Elle est aussi une police pour faire respecter évidemment les lois. C'est une police de proximité auprès de la population, des commerçants, voilà. Mais bien évidemment, ça a un coût. Ce coût, justement, ça fait partie des dépenses que nous n'aurions pas dû avoir si l'État n'était pas défaillant en la matière.
Mais à quoi ça sert nos impôts, alors ?
Lesquels ? Ceux de la ville ou ceux de l'État ?
Ceux de tout le monde. Aussi.
Alors, à la ville, je pense que les Ormessonais le voient largement, puisqu'on fait les comptes rendus des impôts que nous prélevons.
Donc, et les dépenses que...
Et les dépenses qui vont en face. Je rappelle aussi qu'on n'a plus la taxe d'habitation. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la DGF, mais la taxe d'habitation, ça a été une catastrophe pour les communes. Puisqu'on a parlé de compensation. Et vous savez ce que ça veut dire, compensation. C'est-à-dire que déjà au début, ça ne compense pas tout. Et petit à petit, on resserre les robinets. Et puis après, on n'a plus rien. Et ça, c'est particulièrement dramatique. Puisque nos habitants ne comprennent pas toujours qu'avant, c'était la taxe foncière, la taxe d'habitation, nos ressources. Aujourd'hui, on nous enlève une partie de nos recettes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de travailler avec beaucoup moins et avec je donne juste un chiffre, Arthur, à savoir que depuis maintenant, on a perdu Depuis la taxe d'habitation, c'était en 2000, je ne sais plus combien ça, je ne l'ai plus en tête, 2020
22,
puisque là on est à 2 ans où les gens ne paient plus rien. Pour Ormesson, pour ma commune, avec un budget de 24 millions d'euros, 19 à peu près en investissement et 5-6 en... Non, pardon, de fonctionnement et 5-6 en investissement, nous avons perdu 1,8 million. 1,8 million par an.
Madame Marie-Christine Segui, je rappelle, vous êtes maire d'Ormesson-sur-Marne, mais également conseillère départementale, membre de la commission permanente en charge de la délégation prévention et protection de l'enfance et de l'adolescence et coopération internationale, sans oublier membre de la troisième commission droits sociaux et solidarité. Alors, bon, on arrive pratiquement à la fin, mais par rapport à la police municipale, alors les municipalités peuvent investir et créer une police municipale, pourquoi est-ce que l'État ne développe pas aussi la police nationale? Bon, une question que je poserai un de ces jours, à qui de droit? Alors, élections municipales, mois de mars, on n'a pas encore date précise, et dans ces élections-là, les citoyens européens, s'ils sont dûment inscrits sur les listes électorales complémentaires,
absolument.
Donc, je pense que c'est ça le terme, ils peuvent voter, ils peuvent être élus, mais pas être maire adjoint. Mais en quelque sorte, on a tous les devoirs, mais on n'a pas tous les droits. Bon, je sais que la nationalité, parce que c'est... et après, ils votent pour le... ce sont des grands électeurs, etc., etc., etc. Mais enfin, bon, donc... peut-être un appel justement à ces 60% de la population que vous avez...
Alors,
s'inscrire sur les listes électorales, c'est... un droit civique, mais c'est
devoir.
Avant tout un devoir.
Un devoir. Vous avez raison. Effectivement, là, nous parlons de gens issus de la communauté portugaise ou portugais. C'est un petit peu différent parce que il y en a qui ont la double nationalité, donc ils sont inscrits d'une autre manière. Ils sont directement sur les listes électorales. La liste complémentaire, c'est ceux qui ont la nationalité portugaise et qui, justement, vont eux-mêmes faire la démarche pour pouvoir voter. Alors, bien sûr que c'est important chez nous, évidemment, et grâce à cette communauté, je pense qu'elle a été présente la dernière fois pour mon élection. Parce que je rappelle quand même que l'équipe qui m'accompagne et moi-même, on a fait 91% aux élections municipales.
Et vous avez 4 élus d'origine portugaise?
Un petit peu plus, j'en ai 6.
Ah bah,
j'en ai 6, parce que j'en ai qui n'ont pas, qui sont d'origine portugaise, mais qui ont des prénoms et des noms très français, et donc, mais qui sont soit nés au Portugal, soit qui ont une vie personnelle depuis un certain nombre d'années, ont épousé des Français, enfin voilà. Donc ça, je dirais, c'est ça la communauté portugaise à Ormesson. C'est leur véritable intégration. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas, en réalité, maintenant. C'est comme nous, c'est pareil. Moi, je dis que c'est une grande famille, Ormesson, avec les Portugais, avec les Français. Et donc, ils sont importants dans les élections, importants. Et vraiment, je pense que vous connaissez aussi, mais je dirais, mon affection, plus que mon affection, ce que je ressens affectivement pour la communauté portugaise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle me touche particulièrement, et je suis très proche de cette communauté. Et je crois qu'elle n'a jamais défailli à me soutenir.
Et d'ailleurs, vous avez même un député portugais qui habite... qui habite depuis des années et des années
à Ormesson.
Il nous reste une petite minute, Marie-Christine Segui. Dernière question, donc vous êtes déjà en train de préparer votre liste pour 2026 ou pas encore?
Alors, vous savez, je crois que d'abord, ce qui m'importe, c'est de poursuivre le travail que nous avons commencé, la mission pour laquelle les Ormessonnais nous ont élus. Donc, je n'en déroge pas. Aujourd'hui, certes, il y a des élections en mars. Bien sûr que j'y pense, évidemment. Mais c'est pas forcément ma première préoccupation en ce moment.
Aujourd'hui.
Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer à aller chercher, des subventions, etc., etc. Donc, nous, bien sûr que j'y réfléchis. Aussi, évidemment. Mais, voilà, je pense qu'on a un peu de temps quand même pour... je dirais, poser les choses telles qu'elles doivent être.
Madame Segui, merci. Donc, on se donne rendez-vous au printemps.
Eh bien, écoutez, avec grand plaisir.
Voilà, parce qu'à ce moment-là, bon, ça, des choses vont se décanter et en même temps, on verra quel sera le budget de la nation pour 2025, pour l'année 2026. Oui. Et ça vous concerne directement
vous
et à nous.
Vois très préoccupé, cher Arthur, et nous le sommes
comme
également.
Comme citoyen.
Exactement, et nous le sommes énormément aussi.
Merci, Madame Segui.
En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. pendant ces moments qui sont quand même particuliers et sympathiques et où on peut donner des informations. Merci beaucoup, Arthur.
Merci.
E agora passamos para a língua portuguesa, nem mais nem menos, e vamos ao livro. Um livro, Fantasmagorias de Retorno, Portugal e a Nostalgia Colonial, do professor catedrático de Literatura Portuguesa e Brasileira, Roberto Vecchi, publicado pelas edições Afrontamento. Ora, este livro surge no momento em que o debate político em Portugal cristalizou-se à volta da imigração, com I, e de uma nova lei da nacionalidade, um do passado colonial português. Não está muito longe, Roberto Vecchi.
Não está. Acho que, bom, é um caso, essa é uma investigação que vem de longe. O que está evidente para quem se aproxima de Portugal, ainda que estrangeiro como eu, é a presença de uma imagem, de uma imaginação, de um desejo de retorno ao passado, sobretudo o passado em África, nos tempos do colonialismo, que é muito evidente. O que me interessava era aprofundar o tema do uso do passado, e claro que isto acabou por interceptar com um tema da contemporaneidade, política portuguesa, o tema dos outros, dos imigrados, etc., que faz parte de uma postura europeia. Os problemas que Portugal está a viver agora já foram vividos em Inglaterra, estão a ser vividos em Itália, estão a ser vividos em outros países europeus. É uma coisa que tem a ver com o passado e, portanto, aprofundar o passado, de certo modo, nunca como hoje, é falar do presente.
Ora, Roberto Vecchi, finalmente, o que é a nostalgia? Será um modo de recusar e de refazer um passado sem culpas?
Pois, no meu livro há várias declinações do conceito. É um sentimento, conceito, é algo que, por um lado, é complicado, mas por outro lado é algo que vivemos todos nós, e portanto não é a minha simplesmente uma análise que isola a nostalgia, mas tenta compreendê-la, porque a minha impressão que eu tento desenvolver no livro é que a compreensão da nostalgia é uma contribuição para a apreensão do nosso presente e a possibilidade de repensar também o futuro. A nostalgia é, como disse, uma definição clássica, é o passado sem culpa, é o passado que não regressa. No caso português, há uma outra palavra, que é saudade, que forma uma espécie de constelação mais ampla, não é? A saudade é uma espécie de nostalgia que não é relegada ao passado, mas é uma nostalgia que deixa aberto um espaço de retorno para o futuro. Portanto, é um tema interessantíssimo para explorar. E o tema do retorno com certeza tem a ver com o tema da nostalgia. E um outro sentimento também que faz parte dessa constelação é a melancolia. Há um filósofo português conhecido por todos nós, que é Eduardo Lourenço, que justamente refletiu de uma maneira, a meu ver, conceitualmente muito densa sobre esta tríada de palavras que na verdade são palavras-mundo, ou seja, nostalgia, saudade e melancolia.
Finalmente, poderá haver um perigo que se cristalize a propósito da nostalgia, o uso do formato do passado? É como quem diz, éramos um grande povo como estávamos em África e hoje não somos nada.
Pois, isto é um pouco um sentimento contemporâneo. Faz parte de uma ideia clássica, é suficiente conhecer a segunda consideração intempestiva de Nietzsche para entender que essa ideia do passado como decadência vem de longe. Agora, o problema não é, creio, pensar numa comparação de tempos, mas é entender melhor o que foi o passado, um passado sobretudo marcado por uma experiência colonial de Portugal em África, e o que é o presente. Eu acho que isso não deve criar uma espécie de assimetria ou de desfasagem, elogiando o passado. O elogio do passado é uma forma clássica. Existe no latim uma expressão que é a laudatio temporis acti, que justamente representa essa figura. Portanto, é uma figura que faz parte de todas as culturas, de todos nós. Agora, entender bem o funcionamento da nossa postura em relação ao passado permite realmente não viver o presente como uma decadência, mas como uma possibilidade também de olhar para frente sem esquecer o passado, mas para não recalcar, não remover o passado, nós devemos encerrar o passado. E o retorno, o desejo do retorno, ainda que seja um desejo, como mostra a nostalgia, impossível, não permite fechar este passado. E por isso que o passado irrompe no presente e quebra um pouco a impressão do presente. Por isso que o conhecimento do dispositivo da nostalgia referida ao colonialismo português em África acho ajuda a entender melhor, de maneira paradoxal, poderíamos dizer, justamente o nosso presente.
Mas, Roberto Vecchi, até que ponto é que Portugal não alimenta esse sentimento em relação ao passado africano?
Eu creio que há várias as razões que eu tento elencar no meu ensaio, são multíplices. O passado sempre é uma terra estrangeira por um lado, mas também é uma terra estrangeira muito desejada. No sentido que no passado nós somos mais novos, no passado nós temos a nossa adolescência, a nossa juventude, ou os nossos pais tiveram a sua adolescência, a sua juventude. Portanto, é sempre objeto de uma constante idealização. E essa idealização referida a um contexto histórico denso e complexo e ainda controverso, acho que cria algumas deformações. Eu trabalho um pouco no estudo dessas deformações a partir de um arquivo, que é um arquivo de representações culturais, literatura, cinema, música, teatro, tentando entender os vários posicionamentos. Eu acho que qualquer posicionamento tem direito de existir, não há um posicionamento em relação ao passado melhor do que o outro, mas o conhecimento do dispositivo que nos leva a usar o passado é criticamente reconstruível, portanto é o objeto do meu estudo.
Ora, o retorno a um passado que já não existe, tanto mais que a realidade de hoje é muito, muito diferente.
Sim, sim, eu acho que há uma diferença grande. O retorno ao passado, e o caso de Ulisses, mostra muito bem. Quando Ulisses volta para Ítaca, percebe que Ítaca não é mais o lugar que ele deixou. É por isso que a nostalgia tem algo de irredutível e de inviável em relação ao retorno. Essa impossibilidade do retorno ao passado, assumir essa impossibilidade de retorno ao passado, ao meu ver, cria um contexto, poderíamos dizer sentimental, mas também conceitual, até poderíamos dizer político, que permite repensar o passado com aquela distância crítica que permite não só recriar uma memória mais direta da experiência do que foi vivenciado, mas também pensar numa futura memória pública, uma possível futura história daquele passado, sem os elementos que, de certo modo, prejudicam a reconstrução dessa memória, que é uma espécie de desejo do retorno. Mas esse desejo, como a própria palavra nostalgia, de certo modo, mostra, é um desejo impossível. E por isso que o retorno sempre produz e engendra fantasmagorias, ou seja, fantasias, fantasmas, símbolos, metáforas, que são a forma com que nós negociamos o nosso passado. O conhecimento desses mecanismos, vistos também através das produções culturais, creio que é uma contribuição que nos leva a aceitar a impossibilidade do retorno como algo de positivo, não como um luto ou uma perda. E por isso pensar nesse passado é um modo também para a construção do futuro.
Roberto Vecchi, como é que a literatura portuguesa e mesmo lusófona tem abordado esta questão?
Eu acho que qualquer literatura tem, digamos assim, uma tendência forte em usar, em repensar, em refletir o passado. A literatura tem um grandíssimo potencial em relação a outros tipos de discurso, como por exemplo o discurso histórico. É que permite não só recuperar o passado que está em risco, que é ameaçado de se perder, mas permite também repensá-lo, reimaginá-lo, refazê-lo. Refazê-lo criticamente, óbvio, não falsificá-lo. Por isso que a literatura, que é uma espécie de falsificação alegre, poderíamos dizer, é um campo onde o impossível se torna possível. Aliás, essa definição da possibilidade do impossível, como sabe, é uma definição clássica de política. Por isso que eu acho que a literatura é um campo extraordinariamente aberto para repensar as políticas do passado e, portanto, também para lançar política, do meu ponto de vista, deixa pensar no futuro. E, portanto, elaborar uma política do passado é um modo também para articular uma outra política do futuro. Por isso que a literatura tem esse potencial inesgotável. A literatura e as outras formas de artes. Eu sou um professor de literatura, sou um investigador de literatura e penso naquilo, mas todas as formas de arte são este modo de manusear, de refazer, de destruir e reconstruir o passado. Por isso que tem nisto o seu grande potencial.
Roberto Meck, em algumas palavras, temos que imaginar um outro futuro do passado.
Exatamente, eu acho que a ideia do futuro do passado é muito forte e a última parte do ensaio justamente tenta dar esta guinada, esta inversão, ou seja, mostrar como a nostalgia não é como sempre foi pensado por inúmeros pensadores, simplesmente passadismo ou prisão do passado no presente, mas uma nostalgia que, absorvida e compreendida, é uma forma que permite realmente fazer do passado uma possibilidade do futuro. Por isso eu acho que a nostalgia pode chegar, é um dos grandes paradoxos idealistas do meu ensaio, a ser não só um passado em si, mas ser realmente o futuro do passado.
Roberto Meck, muito obrigado. Eu lembro Fantasmagorias do Retorno de Portugal e a Nostalgia Colonial, edições Afrontamento. Muito obrigado.
Obrigado eu, Arthur. Foi um grande gosto.
E voltamos ao Direto Passagem Nível na vossa companhia Jusca, até às 14 horas. E o secretário de Estado, o novo secretário de Estado das Comunidades, passou aqui por Paris. Trata-se de Emídio Sousa, que a primeira deslocação que fez veio aqui até à capital. Teve um certo número de encontros, nomeadamente com alguns conselheiros das comunidades da área de Paris. Temos um deles em linha, António Oliveira. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado. Ora, eu lembro, é professor, é secretário-geral da ADUPBA e membro da Comissão Temática sobre o Ensino de Português no Estrangeiro, da Cultura, do Associativismo e da Comunicação Social. Para já, o que é que pensa desse primeiro contacto com o novo secretário de Estado, Emídio Sousa?
Eu penso que é sempre bom que o secretário de Estado tenha essa vontade de entrar para receber os conselheiros das comunidades. Uhum. Portanto, ele mostrou uma certa abertura, disponibilidade, e eu penso que isso é importante. Também quis mostrar que a temática das comunidades portuguesas, que lhe eram muito caro, porque já foi, e os pais foram imigrantes, tem vários membros imigrantes em todos os vários países do mundo. Bom, eu penso que ele está numa fase de aprendizagem, como é óbvio, mas nós temos que dar esse crédito a qualquer secretário de Estado que vai primeiro descobrir as comunidades. Mas o que é importante é ter essa vontade de estar em contacto e de querer ouvir, primeiramente ouvir. Foi o que ele fez, basicamente foi ouvir os 5 conselheiros que estavam presentes, uhum, da área consular de Paris. Eu acho que isso é positivo.
Sim, o problema está que a maioria dos secretários de Estado das comunidades desconheciam completamente a diáspora e há sempre esse tempo de aprendizagem, e podia dizer, António, que é o tempo perdido. Entretanto, numa entrevista que foi dada pelo secretário de Estado das comunidades, ele fala da questão do ensino. Cito: já tenho instruções do senhor ministro, já lhe fiz a proposta, isto relativamente ao ensino português, precisamente de fazermos um novo regime jurídico do ensino português estrangeiro, porque sabemos que os professores não têm o seu estatuto, os seus salários atualizados há largos anos. Isso não aceitava. No capítulo dos professores, ele disse ainda que a língua portuguesa é uma das políticas mais importantes para o país. Bom, isto são discursos, não é? São, bom, promessas sem serem promessas, de maneira que, precisamente, António Oliveira, como professor, igualmente como membro desta comissão temática que entre os temas, precisamente, tem a questão do ensino português no estrangeiro, bom, finalmente não avançamos lá muito, não?
Portanto, eu sou professor do Ministério da Educação Francesa, quer dizer, isso mas o que quero dizer, efetivamente, como sabemos, em França, Portugal põe ao dispor da França professores para a escola primária, para as secções internacionais, para as universidades, etc. E dizer que, efetivamente, que é preciso revalorizar os salários e as condições de trabalho, sobretudo porque na escola primária há professores que estão em duas, três escolas, por vezes distanciadas de 50 quilómetros, e portanto eu acho que é extremamente importante. Porque aqui há anos e anos, quando o ensino estava na área do Ministério da Educação Portuguesa, a situação era diferente. Havia muitos professores que vinham de Portugal, que eram destacados e que guardavam um salário em Portugal e tinham um salário, mas um complemento no estrangeiro. Evidentemente que era muito importante para eles, e portanto eles vinham e havia muitos professores. Atualmente a maior parte dos professores são recrutados localmente, hoje em dia já não pertencem ao Ministério da Educação Nacional Portuguesa, estão sob a alçada do Camões, e portanto o estatuto não é o mesmo, e eu penso que há que rever efetivamente, porque há primeiramente eles têm dificuldades em recrutar professores, que é uma realidade, e como eu disse, as condições dos salários, as condições de vida, enfim, as condições não são nada favoráveis para esses professores e há muitos abandonos e, portanto, não é assim que se vai desenvolver o português nas escolas primárias, como é óbvio.
Sim, António Oliveira?
Sim.
Sim, sim. Bem, António Oliveira, não sei se tiveram a ocasião de fazer a pergunta ao novo secretário-geral das Comunidades Portuguesas, a propósito dessa comissão mista luso-francesa, já lá vão os aninhos, reuniões entre os respectivos titulares da educação, agora em Portugal não vai ser o ministro da Educação, ainda que há acordos e que foram reafirmados, nomeadamente pelo presidente Emmanuel Macron, quando esteve em Portugal, de maneira que essas questões vocês puderam abordar, porque o que interessa concretamente é aquilo que se passa, porque houve a reforma do liceu, do BAC, aqui em França. Sabemos que o português agora é uma língua subalterna, praticamente uma língua rara, de maneira que tiveram a ocasião para levantar este problema ao secretário-geral das comunidades.
Eu falei disso como membro dessa comissão temática, portanto, do ensino. Eu abordei essa questão, eu disse que era tempo para que os ministros da Educação Nacional, portanto, se reunissem para rever concretamente, porque ir a Portugal fazer declarações quando numa visita, isto é muito fácil. O que é preciso é sentar-se à volta de uma mesa e rever os acordos bilaterais que existem entre Portugal e a França, que datam dos anos 70, 73, e portanto, já houve, evidentemente, alterações, mas eu penso que há para mim esses estatutos estão completamente obsoletos. As realidades são diferentes e há aquela questão da passagem do aluno da escola primária para o secundário, que em muitos casos não tem seguimento, então tem aulas na escola primária e depois não conseguem seguir no colégio porque não há abertura, não há português, e portanto eu acho que é isso que tem que ser revisto no papel e dizer aqui nesta zona há tantas escolas primárias, nós temos de ter um colégio para ter um seguimento, etc. E eu penso que é só a nível do Ministério é que isso pode ser feito. Atualmente só são declarações e eu penso concretamente esse trabalho tem que ser feito e ainda não foi feito, portanto esse é o problema.
Ora, António Oliveira, eu sei que o antigo embaixador que estava aqui em Paris, ao metade dele reuniu um certo número de organizações, ou coletividades, como a UPBA, sobre a questão do ensino de português. Tinha-se falado mesmo de fazer uma espécie de frente comum, passa a expressão, com outros países de expressão lusófona, sobretudo com representantes do Brasil. Bom, mudámos de embaixador, será que isso vai continuar? Vocês gostariam que essa estrutura que foi criada pudesse continuar a desenvolver um trabalho de forma que o português não desapareça daqui?
Sim, eu penso que o antigo embaixador criou essa comissão, uhum. e eu acho que efetivamente foi uma boa iniciativa, e ele teve alguns contactos com o Ministério, e eu penso que esse trabalho deve continuar, como é óbvio. Nós não podemos abandonar, não foi porque houve uma mudança de embaixador que se vai abandonar o trabalho. Eu penso que o novo embaixador vai descobrir, primeiro há sempre aquela fase de descoberta, e o problema é esse, é como os secretários de Estado, quer dizer, eles mudam e depois têm aquela fase de reconhecimento e perde-se muito tempo, infelizmente, com isso, mas eu penso que é indispensável que esse trabalho continue. Nós temos que exercer uma certa pressão sobre o Ministério francês, porque infelizmente, enfim, a situação é cada vez mais grave. O português desaparece sobretudo na província, na região parisiense ainda se mantém, mas nós temos que continuar a fazer essa pressão, porque eu acho que é extremamente importante. E o governo português, há poucos governos que pagam uma centena de professores, como faz Portugal, para o ensino da escola primária. Eu penso que se Portugal, um pequeno país, faz esse esforço, a França, obviamente, também tem que fazer um esforço maior, diria eu, para o desenvolvimento do português aqui em França.
Sim, tanto mais que em Portugal o ensino do língua francesa, os professores são pagos pelo Estado português. Uma última questão, António de Oliveira. O Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas reúne-se a partir de amanhã e durante 3 dias em Lisboa. Precisamente vai ter diversos encontros com responsáveis políticos e igualmente parlamentares portugueses. Será que a sua comissão foi consultada? Porque, bom, a questão do ensino, nomeadamente, sem esquecer também as outras questões, como é a cultura, o associativismo, a comunicação social. O Conselho Permanente foi consultado?
Sim, nós também tivemos as nossas reuniões temáticas agora em maio, e portanto evidentemente que toda fizemos a síntese de todas todo o nosso trabalho, e claro, e toda a síntese todo é enviado ao secretário, ao Conselho Permanente. Portanto, eles sabem perfeitamente quais são as temáticas que foram abordadas, quais são as nossas reivindicações, etc. Nós tivemos em contacto com o Instituto Camões e abordamos essa questão do ensino, da cultura. Eu disse que felizmente eles nomearam um conselheiro cultural ultimamente na embaixada. Eu acho que isso é muito positivo, e eu penso que ele está a fazer e quer fazer um bom trabalho. Portanto, eu tinha dito que antigamente tivemos aqui grandes adidos culturais como Prado Coelho ou Nuno Júdice, e que ultimamente não tinha. Eu acho que o antigo secretário de Estado, José Cesário, ouviu e ele nomeou um conselheiro cultural. Portanto, é isso. Nós como conselheiros das comunidades, só podemos fazer recomendações, não temos poder, o nosso poder é só influenciar e é dizer o que é que nós queremos, é apresentar, depois são eles é que decidem, eles é que estão no governo, eles é que têm que decidir. Mas agora o Conselho Permanente está perfeitamente ao corrente das nossas proposições ou reivindicações.
Portanto, esperamos agora as conclusões precisamente da reunião do Conselho Permanente do CCP.
Exatamente.
António Oliveira, muito obrigado, e damos encontro logo a seguir às férias, que vamos no mês de setembro, para fazer o balanço disso tudo e ver quais são as perspectivas de trabalho a nível da comissão à qual pertence. Obrigado.
Obrigado e boas férias a todos, e até breve.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 6 de julho, estamos na vossa companhia até às 14 horas, sem esquecer que a emissão tem redifusão na noite, terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Vamos ao cinema, nem mais nem menos, Le Rire et le Couteau, um filme de Pedro Pinho, que vai ser estreado aqui em França no dia 9 de julho, nem mais nem menos. Pois bem, há que aproveitar isto, há que ver que a atriz deste filme, que era uma filha, a Cleo Diarra, pois bem, obteve o prémio de melhor atriz na secção Acerta um Regard no Festival de Cannes. Mas nada melhor de ouvir um pequenino extrato da chamada banda sonora.
Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui à espera tua, que tivemos alguns problemas com o teu antecessor e...
Obrigado pelas informações todas e pela pressão também.
Quanto por uma facinha?
É assim, 40 mil.
Pega, 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 pega!
Por favor, guarda os sacos, guarda os sacos!
Ei, isso aqui é Sérgio.
Olha o jeito como ele está a tentar informar.
É um pouco até engraçado.
Quem comer primeiro
o algo,
a comida, ganha.
Estás cá a trabalhar numa ONG ou numa construção?
Olha, se queres o conselho, tira-te. Isto não interessa a ninguém.
Então... Tu estás em todo lado.
Eu estou a ficar farto de si, caralho!
Você é muito lindo.
Do you want to be here? Why are you here?
L'Oreille et le Coton, um filme de Pedro Pinho, vai ser estreado aqui em França no dia 9 de julho. Bom, vamos deixar agora este filme que aliás foi rodado em Cabo Verde, e agora vamos até à Bélgica. Pedro Roupe, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Artur, e muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Muito obrigado por estar em direto connosco, militante do PS na Bélgica. Ora, pois bem, a primeira saída de Portugal do novo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, foi precisamente aí a Bruxelas, encontros com o grupo de eurodeputados do PS, mas também com o PS europeu. E aproveitou-se para ter um encontro com a comunidade portuguesa, com os militantes do PS. Como é que decorreu esse encontro num café português, aliás?
Sim, correu muito bem. Foi muito agradável. Primeira visita à diáspora e uma primeira visita que foi feita apenas 4 dias após ter tido iniciado funções como secretário-geral. Eu devo confessar, a título pessoal, que eu tenho a preocupação, enquanto militante, há bastante tempo, de termos a possibilidade de haver um contacto da direção do partido com a diáspora, de forma regular, e obviamente no espaços, no maior número de locais possíveis na Europa e no mundo, porque os portugueses, imigrantes portugueses estão espalhados em todo o mundo, como é sabido, mas não estava à espera de termos diretamente o nosso secretário-geral e apenas 4 dias após ter iniciado funções. Portanto, isso é obviamente uma boa surpresa, na minha ótica é uma ótima forma de começar o mandato, e sim, foi num café, foi uma iniciativa que teve lugar num espaço desse tipo por ter sido pedido pelo nosso secretário-geral. Criou um espaço, um momento de convívio com a comunidade portuguesa, sem ser algo de demasiado institucional, algo de pouco ou totalmente informal, e foi o que aconteceu.
Ora, José Luís Carneiro abordou temas relativamente à migração. O que é que ele pensa? Bom, agora na oposição, o Partido Socialista já estava desde 2024, de maneira que ele avançou algumas ideias. Ao que parece, José Luís Carneiro anunciou a criação de um departamento no PS para as comunidades portuguesas. Ora, queria relembrar que vocês precisamente organizaram aí em Bruxelas uma reunião para avançar com a proposta da criação de uma federação do PS na imigração, de maneira que, pelo menos, já tiveram ecos daquilo que vocês tinham pedido há alguns meses atrás.
Exatamente. Em primeiro lugar, há que ter noção de que José Luís Carneiro é uma pessoa que sempre soube ouvir as comunidades portuguesas.
Ele foi secretário de Estado das comunidades portuguesas, é que eu falei.
Exatamente. Eu sei que no meu partido há temas que nem sempre são acolhidos de forma como desejamos na diáspora, por exemplo, a questão do voto eletrónico. Temos que ser sinceros, nem sempre é bem acolhido dentro dos quadros do Partido Socialista. Mas o José Luís Carneiro sempre soube ouvir as comunidades portuguesas, perceber quais são os anseios, Nomeadamente por isso é que foi implementado o recenseamento automático. Eu sei que ele é uma pessoa que está atenta ao pedido, à reivindicação de termos mais deputados nos círculos da imigração e também ao voto postal, por exemplo, para as eleições presidenciais. Creio que temos ali uma pessoa que está mesmo verdadeiramente aberta para debater seriamente e com ponderação essas questões. E depois sim, de facto, essa é mais uma dos, uma das recomendações que tem sido feita por parte dos militantes da diáspora e pelo próprio anterior deputado pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, de se criar, como já tinha acontecido, como já tínhamos tido anteriormente, um departamento do PS dedicado às comunidades portuguesas. Faz sentido, porque há muitos portugueses a viver no estrangeiro, estima-se mais de 5 milhões de portugueses e lusodescendentes. Há uma, atualmente, a nível do sentimento dos militantes do PS no estrangeiro, uma necessidade de ter um melhor e maior contacto com a direção do partido, e claramente que um departamento como esse poderia ajudar nesse sentido.
Aliás, contamos ter dentro de alguns minutos José Luís Carneiro em direto connosco. Vamos lhe perguntar isso e vamos também pedir a análise dos resultados do PS, tanto em Portugal como na imigração. Na imigração, o número de votos vai diminuindo, mas já não data deste ano, 2025, porque já em 2024 tinha havido uma quebra nova relativamente a 2022. Será que vocês abordaram essa questão, dizer ao José Luís Carneiro, precisamente, que o PS já não tem deputados na imigração? Esse assunto foi abordado ou não?
Não, em Bruxelas, como disse, foi principalmente um momento de convívio com a comunidade portuguesa. Tivemos sim a possibilidade de ouvir o anúncio da intenção de abrir-se um departamento do PS para as comunidades portuguesas, mas é obviamente que o resultado eleitoral tem sido muito comentado pelos militantes do PS na diáspora. Houve uma quebra, também não foi uma quebra assim muito elevada, acho que agora não conheço de cor, mas dos cerca de 50 ou 60 mil votos que o PS teve, foi apenas 2 mil votos a menos do que o ano anterior, ou as eleições anteriores. Portanto,
foram perto de 5 mil a menos. Entre 2025 e 2024, eu falo a nível das comunidades em todo o mundo, Europa e fora da Europa.
Ah, sim, eu estava só a falar da participação na Europa. De qualquer forma, há que ter essa quebra de forma muito séria, e é por isso que já estamos a trabalhar para compreender o que se passou, o que correu mal, e acho que, na minha opinião, com o secretário-geral que temos, que é uma pessoa muito atenta às questões das comunidades portuguesas, que poderemos encontrar as melhores pistas para que o PS volte a ser um partido que tem a sua palavra a dizer na diáspora.
Agora, em Portugal, vamos ter as eleições autárquicas, já a data vai ser no dia 12 de outubro, precisamente, e mais tarde teremos realizar-se o Congresso do Partido Socialista. Vocês já estão a pensar no Congresso? Já estão a ver como é que é ou não?
Sim, claro. Temos que preparar o trabalho de forma séria, com antecedência. Portanto, já estamos a pensar nessa parte. Como sabe, há vários militantes do PS na Europa que têm trabalhado na questão de um projeto de federação do Partido Socialista para a Europa, e obviamente que essas questões vão ser claramente preparadas, e eu e outros militantes temos intenção de trabalhar esse ponto para depois o levar para o Congresso. Mas não é só a questão da federação, é como disse, os resultados que tivemos nos círculos da imigração, a forma como devemos encarar o trabalho com a diáspora nos próximos anos, são muitos pontos que poderão e devem ser falados no próximo Congresso.
Sim, a questão dos consulados, a falta de funcionários, a questão do agendamento, a questão do ensino do português no estrangeiro, e a esse propósito, qual é a situação aí na Bélgica relativamente ao ensino da língua portuguesa?
Bem, aqui na Bélgica devo dizer que temos uma situação de, não diria de instabilidade, mas de grande transição, porque temos três elementos muito importantes da embaixada que vão sair, e outros três que vão entrar. calhou ser a responsável da tutela do ensino, o embaixador e a própria encarregada da secção consular. São três pessoas que vão sair agora e, portanto, suponho que para os novos não vai ser o melhor momento, mas devo dizer que sei que há um aumento do número de alunos no ensino de português na Bélgica, em comparação com o ano passado, o que é muito positivo, mas temos de ter em atenção de que também temos observado nos últimos anos uma quebra regular. E, portanto, este aumento não vem colmatar essa redução que houve nos últimos 4 ou 5 anos. Mesmo assim, o aumento deste ano é considerável e há que ter isso em consideração e salientar o que é positivo também.
Bom, significa, bom, o novo secretário de Estado está a estudar a situação, de maneira que repetidamente temos isso, pessoas que assumem cargos, ou políticos, ou diplomáticos, conhecem a realidade e depois passam meses e meses a ver como é que é, para depois poder contar como foi e agir eventualmente. E a propósito do novo secretário de Estado das Comunidades, já há alguma visita dele aí à comunidade portuguesa residente na Bélgica, ou de onde dizes?
Não tenho informação disso, mas creio que, como é o habitual, quando temos um novo secretário de Estado, uma nova secretária de Estado das comunidades portuguesas que não está muito a par do assunto, esta primeira fase é de maior tentativa de maior proximidade com as comunidades portuguesas, ir nessa fase de visitas às comunidades portuguesas para melhor senti-las, melhor conhecê-las e a partir daí, e depois também, depois de saber quais são os anseios e conhecer melhor as problemáticas, digamos, habituais das comunidades portuguesas, a partir daí sim, começar um trabalho efetivo para as comunidades portuguesas, e creio que o novo secretário de Estado ainda não esteja nessa situação, ainda vai provavelmente precisar de mais tempo para se inteirar de tudo o que é preciso.
Ora, em princípio, em Portugal, quando se nomeia o ministro, em princípio ele é o competente na matéria sobre a qual vai trabalhar, não é? Mas relativamente aos secretários de Estado, raramente tivemos alguém, sim, tivemos talvez uma exceção, que é o Carlos Gonçalves, que era alguém da imigração, que foi secretário de Estado das Comunidades, mas não sinto qualquer, não há um problema que perto de 5 milhões de pessoas estejam dependentes, precisamente, de um responsável do setor que passa meses a aprender aquilo que se lá passa. Não é um pouco triste, não? Não é uma espécie de, não digo desprezo, mas há qualquer coisa e as pessoas depois revoltam-se contra essa situação.
Não sei se será bem desprezo. Eu não posso falar pelos outros partidos, obviamente, mas em relação ao Partido Socialista, creio de facto que faz falta termos o maior contacto entre as secções do PS no estrangeiro e a direção do partido, para a direção do partido também ter melhor noção de quem são as pessoas que têm responsabilidades no Partido Socialista no estrangeiro, porque por vezes com essa barreira, e sem conhecer as pessoas, obviamente não podemos saber quais são as possibilidades de contar com este ou aquele para determinada função, para determinada missão dentro do Partido Socialista, dentro de um governo, parlamento, etc. Portanto, acho que isso dentro do PS faz falta e por isso é que recebo tão bem aquilo que foi anunciado pelo José Luís Carneiro recentemente, porque creio que com a criação de um departamento do PS nas comunidades portuguesas, esse elo de ligação vai ser completamente diferente e todos vão ficar a ganhar com isso.
Ora, duas etapas importantes, para já o Congresso do PS, que vocês já estão a pensar nisso, e depois do mês de janeiro vão haver as eleições presidenciais, o voto é presencial, de maneira que, bom, e temos o problema, é que diversos métodos para que a diáspora participe nas eleições, de maneira que isso penso que vocês vão lembrar precisamente José Luís Carneiro, que ele foi secretário de Estado de 2015 a 2019 das comunidades portuguesas, de maneira que isso são coisas concretas que limitam, porque, bom, a Bélgica é relativamente pequena, eu ponho isso entre aspas, não é? Mas aqui em França fazer 600 quilómetros aí de volta para ir votar, bom, poucas pessoas farão isso, é como quem diz, bom, é um descargo de consciência dizer, vocês têm direito de voto presencial.
Sim, quer dizer, isso é de facto um problema que tem sido falado tantas, quer dizer, cada vez que temos eleições presidenciais, é um problema recorrente. Pois. E quando a gente observa o número de votantes nas últimas eleições, acho que pouco ultrapassamos os 30 ou 40 mil votantes, é sinal que há um grave problema. Nas eleições legislativas, onde temos a possibilidade de termos o voto postal, chegamos a ser, no mês de abril, maio, 350 mil votantes. 350 mil, praticamente 10 vezes mais do que os votantes que temos para as eleições presidenciais. Para mim parece-me óbvio que quando existem condições para a diáspora votar, a diáspora vota, portanto não é uma questão de não querer, é a questão de ter condições para o fazer. E enquanto não chegamos a debater concretamente e com seriedade o voto eletrónico à distância, temos claramente um método de votação, que é o voto postal, que existe, que tem as suas lacunas, claramente, mas que também tem dado possibilidades maiores às comunidades portuguesas de participar. Como eu disse no início da nossa conversa, eu sei que o José Luís Carneiro é uma pessoa que está muito mais aberta que a média para falar sobre este assunto, percebe perfeitamente quais são as recomendações das comunidades portuguesas sobre este assunto, e agora haverá que ter, sim, um debate talvez mais alargado dentro do partido e, obviamente, principalmente dentro da Assembleia da República, um consenso alargado sobre esse assunto para que avance finalmente, mas acho que é tempo, porque não podemos aceitar que é normal termos 40 ou 50 mil votantes para eleições tão importantes, quando poderíamos ter provavelmente 10 vezes mais, e pronto, e acho que devemos avançar sobre este assunto.
Pedro Roupio, muito obrigado. Lembro, é militante do Partido Socialista Português, mas igualmente militante do Partido Socialista Belga, da Bélgica, como disse, a Bélgica é automaticamente a Bélgica. E contamos dentro de alguns minutos ter o novo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e entre as perguntas voltaremos à questão das comunidades. Muito obrigado, Pedro Roupio.
Obrigado eu, foi um prazer. Até breve.
Até breve. E nós, entretanto, enquanto não ligamos para Lisboa, nada melhor do que ouvir um instrumental. Um instrumental, pois bem, ali está, no piano, está quem? Boino Beltoise. voltamos aqui ao direto e por motivos independentes da nossa vontade, insisto nesta palavra, da nossa vontade, pois bem, nós estamos em condições de ter em linha José Luís Carneiro, que é o novo secretário-geral do Partido Socialista Português. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes, mas lembro, por motivos alheios à nossa vontade. De maneira que daqui até às 13 horas vamos voltar aonde? Ao retrovisor da Rádio Alfa.
Há qualquer coisa no ar que bem nos faz recordar tradições, informações e mensagens, importantes reportagens e canções. Vem romance e fantasia, emoção e alegria lá do ar. Vai encher-vos um vazio, vai unir mais um.
No retrovisor da Rádio Alfa hoje vamos ouvir um extrato de uma entrevista que realizamos em dezembro de 2009 com Manuel Alfa, autor do livro O Nosso Século é Fascista, o Mundo Visto por Salazar e Franco, 1936-1945, edições O Campo das Letras. E quando se fala do Estado Novo, vale a pena relembrar a data de 1926 e o que se passou antes, ou seja, antes da implantação da República, em 1910.
Em 1926 termina esses 106 anos, esse século liberal português, e coincide para dar caminho, já sabemos, evidentemente, à mais longa ditadura de direita na Europa, o salazarismo, 48 anos, entre 1926 e 1974. Nesse sentido, é verdade que Portugal não foi uma exceção. Portugal, em 1926, passa, no pós-Primeira Guerra Mundial, passa por aquela que é classicamente definida como a crise do sistema liberal, não é? A primeira grande crise do liberalismo. Há quem entenda que vivemos hoje a segunda grande crise do sistema liberal. E a ditadura que se impõe em Portugal resulta de uma fórmula, digamos assim, política muito semelhante àquela que ocorre em vários outros países europeus. E que é uma ampla coligação dos setores conservadores, podemos dizer em termos globais, das direitas portuguesas, por um lado com uma forte componente militar. O exército tinha ganho um peso muito importante na vida política portuguesa pelo facto de Portugal ter participado na Primeira Guerra Mundial. Em 1916 a Alemanha declara guerra a Portugal e Portugal torna-se um aliado da França e da Grã-Bretanha e justamente enviará mais de 50 mil homens para a frente da Flandres, praticamente a fronteira entre a França e a Bélgica, um setor da frente ocidental onde os portugueses somaram-se evidentemente a muitos outros milhões de homens que ali estavam concentrados. A participação na guerra, dizia eu, trouxe o exército para dentro da vida política, o que fez com que depois de 1918, o exército que já estava em 1918 com Sidónio Paes, com o consulado autoritário de Sidónio Paes de um ano, de dezembro de 17 a dezembro de 18, já estava no fundo no poder, reivindicará perante os civis, reivindicará uma forte presença no poder político. A maioria das Forças Armadas, a maioria dos oficiais das Forças Armadas, colocaram-se claramente à direita e gradualmente contra a República. Aliaram-se a eles os setores católicos, organizados pela hierarquia católica, politicamente centrados em torno de um pequeno partido chamado Centro Católico Português, que já tinha representação parlamentar e que tinha desde 1921 deputado com o nome de Oliveira Salazar, que passou brevemente pela Câmara dos Deputados da República. Este catolicismo político conservador coloca-se-á naturalmente contra o regime republicano, contra o qual basicamente sempre esteve a propósito do conflito entre Estado e Igreja, mas que se mobilizou politicamente com mais força e com mais empenho a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. Finalmente, um terceiro e quarto setores, os monárquicos, que permaneceram sempre mobilizados na sociedade portuguesa, os setores monárquicos, caminhando claramente na direção de uma versão portuguesa do fascismo, o chamado integralismo lusitano, em minha opinião, é uma versão pré-fascista adaptada à sociedade portuguesa, e os monárquicos estarão também dentro por esta coligação que em 1926 produz no fundo o golpe de Estado e termina com a experiência republicana. Por último, muitos setores republicanos conservadores que, enfim, de forma leal, de forma aberta, apoiaram a República do 5 de outubro de 1910, tinham lutado contra a monarquia nos últimos 20 anos do regime monárquico a partir da crise do ultimato de 1890, exasperaram-se com a dificuldade em chegar ao poder e em disputar o poder ao setor democrático do Partido Republicano Português, o setor liderado durante muitos anos por Afonso Costa, e acabaram também eles numa atitude típica destes anos, insisto, dos anos 20, de desiludir-se, aparentemente, com o sistema liberal e de entrar na aventura e de embarcar numa aventura autoritária. Daqui se produzirá um primeiro regime ditatorial, 7 anos, 1926 a 1933, que se consolida nesse último ano de 33 sob a forma de, se cristaliza sob a forma daquilo que chamamos o Estado Novo, com a aprovação da Constituição de 33. É evidente, em 33 já havia 3 anos que um homem de nome António de Oliveira Salazar controlava abertamente o aparelho de Estado em Portugal e instaurou uma ditadura pessoal de 40 anos até 1968 e depois os últimos 6 anos dessa mesma ditadura sob a liderança de Marcelo Caetano.
Ora, Manuel Lopes, precisamente o nosso século é fascista. O mundo visto por Salazar e Franco é continuidade daquilo que nós falámos até agora. Um livro que foi publicado nas edições Campo das Letras. Ora, há que referir o livro à volta de 1000 páginas. E aparentemente trata-se já de uma adaptação, portanto, não digo um resumo, mas quase da sua
de
doutoramento com efeito, na medida em que retirou um sétimo de capítulos importantes, mas tem a impressão que este livro talvez seja, antes de mais, bom, para já, a massa de documentos e o estudo que foi feito para demonstrar por A mais B que existia um fascismo, que o Salazar não estava sozinho, que mesmo a nível europeu havia toda uma série de complicidades e as coisas não nasceram por acaso, mas à partida, qual foi a sua ideia à partida?
A minha ideia original era fazer uma comparação entre as duas experiências autoritárias ibéricas que, em minha opinião, constituíram o fascismo adaptado a Portugal e a Espanha. E, portanto, entre o salazarismo e o franquismo, eu sempre fiz a investigação comparada entre o caso português e o caso espanhol, para procurar dar-lhes uma, se quiser, uma individualidade, para sublinhar, por um lado, o caráter específico de cada um dos regimes, mas, simultaneamente, estabelecer uma comparação com os casos, ou melhor, uma inserção no sistema internacional dentro do qual, nos anos de 1936 a 1945, e explico já porque escolhi esses 2 anos, nesse período de 9 anos, perceber a inserção internacional do salazarismo e do franquismo, da ditadura portuguesa e da ditadura espanhola, num momento em que o sistema internacional estava controlado pela ascensão, estava marcado pela ascensão do fascismo internacional. E muito particularmente, mais do que pelo fascismo italiano, claramente, pelo nacional-socialismo alemão. Ora bom, habitualmente não, uma tese significativa na historiografia portuguesa e na internacional é a de retirar o exemplo salazarista do conjunto dos regimes fascistas do período. E o salazarismo apresenta um problema essencial, que é o facto de ser a mais longa das ditaduras que nasce na era do fascismo, mas termina muito tempo depois de não haver, muito tempo depois de ter morrido, e de ter morrido Adolfo Hitler e Benito Mussolini, e de ambos terem sido militarmente derrotados na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, quer a ditadura portuguesa, quer a ditadura espanhola, escapam às classificações tradicionais que devem ser utilizadas para a categorização destes regimes, pelo facto, acima de tudo, de, na sua duração, superarem em muito a existência de um regime nazi e de um regime fascista, neste segundo caso, em Itália. Ora bom, sendo verdade tudo isto, e sendo, portanto, necessário ao historiador e ao público em geral analisar de forma diferenciada as várias fases deste mesmo regime, não é contudo correto retirar, ou melhor, eliminar o salazarismo e o franquismo, e agora vou-me centrar só no caso português, do conjunto das experiências fascistas internacionais, justamente porque não deixam de representar tratar de ter adaptado para Portugal, não deixa de ter adaptado para Portugal as características essenciais de um regime fascista. Salazar não começa, mas isso grande parte dos dirigentes fascistas à escala internacional não começaram por ser fascistas puros, obviamente, porque o fascismo não nasceu em Portugal. Agora, os fenómenos ideológicos, os fenómenos, a filosofia política em geral, não é, os ideais políticos em geral, não têm porque não resultar em grande parte fenómenos de importação e de adaptação. Necessariamente, já agora, o liberalismo português, ninguém nega que quando em 1820 triunfa em Portugal, sofre, evidentemente, uma fortíssima influência francesa. Não é por isso depois que os liberais portugueses deixam de ser portugueses. E não é por isso que se Oliveira Salazar e se o conjunto do regime salazarista, com uma multiplicidade, evidentemente, de personagens e, sobretudo, de grupos sociais e políticos que começaram um percurso no final do século XIX de crítica à sociedade liberal, que se acentua a partir de 1917-18, de verdadeiro horror pela perspectiva de uma viragem à esquerda, de uma revolução social que tomasse mais ou menos o exemplo da Revolução Soviética, evoluem num sentido claramente autoritário, suspendendo qualquer relação com o sistema liberal, entendendo ser importante adaptar ao caso português aquilo que começava a triunfar no resto da Europa. Em minha opinião, o fascismo, o salazarismo, nesse sentido, é um regime autoritário tradicional que caminha abertamente, e muito particularmente a partir de 1936, o ano do início da guerra em Espanha, que condiciona muito, 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 muito fortemente o percurso político português, caminha abertamente na direção do fascismo e é abertamente um regime fascista, pelo menos até ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
Ora, Manuela, fala um período talvez bastante importante, ou seja, que é durante a Segunda Guerra Mundial, e aí no seu livro precisamente põe os pontos por cima dos is, se posso utilizar a expressão, nomeadamente a posição dos regimes fascistas, tanto português como espanhol, relativamente à resistência, nomeadamente à resistência francesa, à resistência judaica. Portanto, quer dizer, havia, parece que isso foi tudo, bom, foi tudo branqueado de uma certa forma, é?
Completamente. Eu, nesse sentido, devo dizer que aí, permita-me a falta de modéstia, que aí eu acho que fui o primeiro historiador português a analisar a forma como o salazarismo analisou, interpretou as resistências antinazis e antifascistas um pouco por toda a Europa. A historiografia, ou melhor, a literatura sobre o salazarismo habituou-nos demasiado, e nomeadamente sobre o salazarismo durante a Segunda Guerra Mundial, habituou-nos demasiado às vezes a analisar simplesmente a relação diplomática entre Estados. Ora, a França resistente não era, como tal, um Estado, pelo menos até à Constituição do Governo Provisório da República Francesa, em 1944. E, portanto, em primeiro lugar, não esquecer que Salazar e o salazarismo reconheceram sempre e aderiram claramente à fórmula petanista, ao regime de Vichy. Portugal manteve o reconhecimento do regime de Vichy entre 1940 e o dia 25 de agosto de 1944, data em que a resistência francesa toma Paris. E, evidentemente, o governo provisório da República Francesa se transfere de Argel para Paris. O governo de Salazar nunca cessou qualquer relação diplomática com Pétain e com o regime de Vichy e elogiou abertamente a ditadura francesa, o regime francês colaboracionista durante esse período. Simultaneamente, nós encontramos a imprensa portuguesa e os mais destacados dirigentes da diplomacia portuguesa, como o equivalente ao embaixador, na altura designava-se como ministro, mas não interessa, o embaixador de Portugal em Paris, não, em Vichy, justamente, Queiro da Mata, um homem professor da Universidade de Coimbra, que tinha sido ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar e voltará a seguir à guerra a sê-lo, a fazer em 41, em 42, em 43, a crítica daquilo que ele designa como o terrorismo de organizações que lutam contra a ocupação alemã e contra o próprio regime de Pétain, adotando dessa forma o governo português da altura a mesma linguagem que o governo de Pétain utilizava. E Isto é válido também para o caso italiano, para o caso jugoslavo, para o caso soviético. Não interessa qual seja a resistência. É particularmente significativo no caso francês, porque não nos esqueçamos, todos estes, a grande maioria destes dirigentes salazaristas são, como os republicanos também o eram, de formação francesa. Aí a referência não é evidentemente os republicanos franceses ou a esquerda francesa, mas será Charles Maurras, a Action Française, toda a nova direita francesa do fim do século XIX e do início do século XX, os pais intelectuais do salazarismo em grande parte. E Salazar terá, não nos esqueçamos, que se relacionar depois, política e diplomaticamente, com a França da Quarta República, do pós, da França da Libertação, mantendo nesse sentido uma relação, se quiser, política bastante tensa. O Salazar ainda dirá em 1951, 6 anos depois do fim da guerra, falará abertamente, e utiliza um número verdadeiramente astronómico, do que ele entende ser os 800 mil assassinatos políticos que se cometeram, diz ele, por motivos não patrióticos, pela libertação francesa contra os colaboradores. A perspectiva com que Salazar encarou a libertação da França é uma perspectiva, em minha opinião, abertamente fascista.
Ora, Manuel Off, evidentemente, para além de passar a pente fino, é o caso de dizer, um certo número de acontecimentos, um certo número de documentos, evidentemente, por detrás disto há uma ideologia que muita gente também tenta, digamos, não digo branquear ou dizer que não existe, mas a ideologia fascista é uma realidade, não é uma invenção?
Não é uma invenção. Nos últimos anos tem-se criado muito, nos últimos anos, e em Portugal provavelmente nos últimos 25 anos, tem-se criado a ideia de que a descrição que foi feita depois de 25 de Abril, e portanto a descrição que foi feita do salazarismo, do regime salazarista, depois de 25 de Abril, sobre a qual se funda a própria identidade da democracia portuguesa, teria sido uma espécie de invenção de uns quantos historiadores ideologicamente motivados. Bom. E é verdade que o termo, que a categoria, o adjetivo fascista utilizado para o regime ditatorial português entrou em desuso nos últimos 20 anos por parte de muitos autores. Eu não estou de acordo, enfim, quando cheguei à investigação este fenómeno no início dos anos 90, este fenómeno já estava em curso. Eu não estou de acordo. O que eu entendo é, em primeiro lugar, que nós temos que ser rigorosos na definição do que é o fascismo. Só quando nós definimos o que é uma determinada categoria, é que nós sabemos se determinados fenómenos podem ou não entrar dentro dessa categoria. E, em segundo lugar, tendeu-se, nos últimos anos, uma parte da investigação, meramente uma parte, tendeu a concentrar-se muito particularmente na análise de determinadas facetas do regime salazarista, das quais, aparentemente, as características fascistas estavam ausentes. Ora, qual é a minha interpretação? Não. A ideologia do salazarismo, que foi formada nos anos 20 e que foi, enfim, consolidada nos anos 30 e 40, justamente durante o período de, não só constituição do regime, mas do fascismo, essa ideologia bebeu fundamentalmente nas mesmas raízes ideológicas nas quais o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão beberam. Há elementos de diferenciação, naturalmente, como há elementos, como da mesma forma como todos devemos sublinhar, apesar de tudo, que o salazarismo não tem os mesmos elementos de um antissemitismo, homicida, genocida que tem o nacional-socialismo, não nos esqueçamos também que o fascismo italiano não as tinha exatamente nas mesmas proporções. Da mesma forma como nós aceitamos nos nossos dias dizer que existe, falar em democracia francesa ou democracia norte-americana ou democracia indiana ou democracia brasileira, e são 4 ou 5 fenómenos completamente diferentes entre si. Mas utilizamos o mesmo conceito. Eu creio que é dentro desta lógica que nós temos que encarar, a ler na história, o que foi a ditadura portuguesa.
Ouvimos Manuel Loff, autor do livro O Nosso Século é Fascista, uma entrevista, lembra um extrato de uma entrevista que realizamos no dia 10 de dezembro de 2009, ora 10 anos depois da publicação deste livro. Hoje os revisionistas da história continuam a tentar branquear o fascismo salazarista.
Há que ver que esta retrovisão já data 2019, meus amigos, entre tantas coisas, essas pioraram. Lembro, por motivos alheios à nossa vontade, não pudemos entrevistar o novo secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, por motivos alheios à nossa vontade. Obrigado ao Manuel Xande, que me acompanhou durante estas 2 horas, e para terminarmos a emissão, música, Catarina Ribeiro, Balada das Águas, e Fernando Marques, cantigas de Gil Vicente, um disco, aliás, que foi editado já logo uns aninhos atrás pela Rádio Alfa. Bem-ajam e espero regressar aqui no dia 13 de julho.
Pasaré la sierra, gentil se gana morena. sierra, gentil cigana morena. Cuando pasaré la sierra, gentil cigana morena. Turururu, turururu, no la pases tú.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.